mão!
Está começando mais um Na Contramão e hoje, né, Gabi? Gabi aqui ao meu lado, obviamente, como vocês sabem. Hoje a gente quer falar sobre um assunto não tão legal, mas construtivo, eu diria. Essa é a minha opinião por enquanto. Mas para isso a gente convida uma pessoa que já participou antes. Mas antes disso, dá um oi aí, Gabi, pra gente.
Oi, gente, é muito bom estar aqui com vocês de novo. E sim, Débora, esse é um tema que, infelizmente, nós temos que lidar, né? Frustrações. Infelizmente, nós abrimos a nossa geladeira esperando encontrar um belíssimo sorvete e quando a gente abre o pote, é feijão. Infelizmente, a gente tem que lidar com frustração. Mas nada melhor que receber o pastor Bruno, que já veio no Na Contramão, que já conversou com a gente antes sobre propósito. Então corre lá no primeiro episódio dessa temporada do Na Contramão, que foi com o Bruno. E ele voltou aqui hoje para conversar sobre essas frustrações aí que a gente enfrenta no dia a dia. Seja bem-vindo novamente, pastor Bruno. Já conta para o pessoal aí que não ouviu o primeiro episódio um pouquinho sobre você.
Show de bola! Bom demais estar com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite. Rapidinho, eu sou o pastor Bruno, PIB de Mogi das Cruzes, marido da Ellen, pai da Helena, pai do Benício, apaixonado por juventude, apaixonado por Jesus e pelo reino de Deus. E vê lá o primeiro, vê esse aqui até o fim, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua história e para a tua vida. Obrigado, meninas, mais uma vez.
Bom, como a Gabi comentou, ele participou do primeiro episódio aqui do Na Contramão, então é super especial pra gente receber ele aqui de novo, porque foi o começo, foi aquele start dessa nova temporada, quando a gente tava super na expectativa do que ia rolar, de como que ia ser, a gente tava super animada e a gente convidou o Brunão pra participar, ele super topou, e hoje ele tá aqui de novo com a gente. Ô Gabi, eu gostei muito da analogia que você deu sobre o frustração, porque é muito frustrante mesmo você abrir o freezer seca para, meu, tomar um sorvetinho, assim, um docinho ali no paladar, e aí você encontra feijão. Nossa, mas quem não passou por isso antes, gente? É muito triste, é muito triste. Mas eu acho que em outras áreas da nossa vida é a mesma coisa, né? A gente cria muita expectativa sobre várias coisas, sobre várias fases da nossa vida, e aí a gente vai lá e se frustra de alguma forma. É um sentimento, às vezes, que a gente não sabe lidar, né, meu?
Comigo é bizarro, porque assim, eu na TPM eu viro realmente um dinossauro. E aí eu já abro a geladeira pensando, outro dia isso aconteceu. Eu pensei, nossa, tem aquele brigadeiro, porque a minha irmã, ela faz brigadeiro maravilhoso, né? Falei, nossa, vou pegar o último que eu deixei, o último do potinho. E meu marido tinha comido. Foi a pior coisa. Quando eu abri a geladeira, inclusive o pote estava guardado vazio na geladeira e não tinha doce nenhum. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei tão desolada. Depois eu, sei lá, meu, não lembrava mais o que eu estava fazendo. Porque por mais que seja uma coisa pequena, a gente acaba se frustrando, né? E, tipo, eu acho que a frustração é esse sentimento que, por mais simples que seja, a gente fica, poxa vida, mano. A gente tem situações simples como essa, mas que acabam, né, frustrando a gente, mas que também existem grandes frustrações.
Sim, é isso. O detalhe da vida, eu acho que, em especial, nessa geração de vocês, eu acho que tem mais dificuldade com essa questão. Por uma forma de ser, ter, assim, tudo que pede ganha, tal, e não sei o quê. Mas a frustração, ela não é opcional na vida. Isso desde quando você é pequeno. Quem aqui não lembra de quando era muito pequeno, andando dentro do shopping ou perto de alguma loja, e queria muito algo, e correu na frente da mãe, na vitrine, e pensou, esse brinquedo vai ser meu, e ouviu a famosa frase, na volta a gente compra, e não voltou até hoje. Então, frustração, ela não é opcional. O problema é como você trata a frustração e como você identifica, porque eu acho que o legal daqui é a gente pegar a frustração na vida do crente, que é onde o bicho pega, que é onde a gente começa a inventar muita moda na teologia e o crente não está pronto para passar por isso. Então, você falou da frustração do brigadeiro, tem uma outra do brigadeiro que é horrível, que é quando você acha que é brigadeiro de verdade, com aquele leite condensado de verdade, e aquele do potão, que é horrível, aquilo ali parece uma manteiga de chocolate. Então, a frustração, ela não é opcional na nossa história, infelizmente.
E até a frustração, aquela mais simples, né? Aquela coisa mais bobinha, que quando a gente tá olhando de fora, a gente fala, ah, é uma coisa boba, não precisa se preocupar com isso. Eu acho que a gente tá sujeito a passar por tudo isso, né? A gente tá sujeito a se frustrar por coisa besta. Tipo, porque eu acho que geram sentimentos, assim, às vezes até que genuínos mesmo na gente, né? Eu acho que aí o problema parte de como a gente lida com essas frustrações, né? Quais são as consequências, qual que é a nossa atitude a partir daquilo que a gente está sentindo, né? O que vocês acham?
Sim. Legal, essa é a parte que eu acho que pega. A frustração ela vai ter da mais simples, de você guardar um doce quando chegar, esse doce não tá mais lá, até a frustração de ter um grande planejamento de um casamento e vir uma pandemia e de repente você tá preso. Ou da viagem dos sonhos e vem uma pandemia e você não viaja. Ou de qualquer coisa, né? O meu primeiro emprego, a empresa faliu. O detalhe é esse mesmo, eu acho que a frustração não é opcional. O que a gente vai sempre ter que dialogar é o que ela gera nos nossos corações. E o porquê gera. Né? Porque o fato de estar frustrado, ele não é opcional, mas o que isso vai trazer para o teu coração é que me preocupa. Então, já para fomentar um pouco esse papo, eu tenho muita dificuldade com o crente que espiritualiza tudo, porque o crente que espiritualiza tudo, ele não está pronto para a frustração. Eu tenho muita dificuldade para aquelas pessoas que dizem, venha para Jesus e os seus problemas acabaram, como se conversão fosse morfar Power Ranger, e você vai, aperta um botão e fala, uou, acabou, seus problemas acabaram. E é mentira, porque na segunda-feira você pode ter os piores problemas da sua vida. Na verdade, os seus problemas aumentaram, porque agora você vai andar numa contramão, né, fazendo aqui já o merchan do programa e tudo mais. Então, o detalhe da frustração é o quanto você abala a tua fé mediante a frustração. Na frustração bobinha, você tem que segurar a tua ira. Eu guardei o último brigadeiro, comeram. Eu queria não sei o quê, não tive. Mas na frustração grande, a tua fé pode ser abalada de uma forma bem desproporcional, eu diria.
É, né? E quando a gente se converte, a gente escuta muito isso. Tipo, agora você tá no caminho da glória. É só, sei lá, tipo, prosperidade, sabe? E eu já ouvi muito isso, inclusive perto de mim, na minha família, até de pessoas tipo, não, agora finalmente Deus vai me dar um carro, minha casa própria. E eu acho que esses temas, principalmente, a gente se entrega de coração. A gente realmente, por exemplo, quer a cura de uma pessoa e, meu, porque eu tô com Cristo, essa pessoa vai ser curada. É claro que a gente precisa dessa fé. Mas é muito ruim quando a gente deposita em Deus como se ele fosse todas as soluções para coisas que talvez não sejam hora de acontecer, não seja um momento, né? Existe uma forma da gente se blindar, Bruno? Tipo, de colocar essa expectativa em Deus. Eu acho que até, sei lá, quero muito um trabalho, não tá chegando, a gente, pô, Deus, e aí, cadê meu trabalho? Sabe, a gente fica questionando Deus muitas vezes.
Eu acho que existe sim, sabe, Gabi? Eu gosto, no meu gabinete eu falo muito isso. Uma das coisas que eu trato sobre frustração, a gente tem que tomar muito cuidado com a convicção e com a aposta. Eu sempre falo, o problema do ser humano é quando ele gera convicção onde ele deveria apostar. E aqui aposta, né, não preciso entrar no mérito de explicar que não tô dizendo de jogo. Aposta no sentido de... Porque qual é o grande detalhe de um apostador? Se vocês conheceram alguém na caminhada de vocês, acho que com a idade ainda não, que tem vício em jogo, em aposta, o grande detalhe dele, de quando ele se afunda, é porque ele não consegue parar de apostar quando ele perde. Até que ele perde tudo. Esse é o lado ruim da aposta. Mas na vida, se nós fôssemos menos convictos e mais apostadores, nós sempre tentaríamos novamente. Então o nosso grande problema é justamente isso. A gente traz para a fé, porque veja, olha que interessante. O sentido real da fé não é ter certeza que vai dar certo como eu quero. O sentido real da fé é ele não perde o controle da história, ainda que não seja como eu quero. Como tem essas teologias de coaching, teologia de prosperidade, essas teologias que colocam o ser humano numa redoma, dizendo você pode, você consegue, você é e tudo mais, isso complica todo o meio campo do cristianismo. Porque no cristianismo, o que a gente aprende com frustração é se Jesus não for suficiente, você não vai entender a fé. Ponto. Ó, a gente tá aqui conversando, vocês aí bem mais novos do que eu, mas se a gente fosse parar agora, conversa assim, vamos falar só das nossas frustrações? Certamente passaríamos mais de dois dias aqui. E sem forçar muito a barra. Então, o grande detalhe é justamente isso. A forma que Jesus é apresentado vai gerar mais frustrações ou menos frustrações. E aí... Se você pegar os exemplos bíblicos, eu tenho dito isso muito lá na nossa igreja. Nosso problema é falta de conhecimento. Porque se você pegar a história de Paulo, por exemplo, se Paulo fosse frustrado, ele não passaria nem 5 anos com Jesus. O detalhe é que Paulo sabia que Jesus era o suficiente. Então dane-se, se eu vou ser preso, se eu vou tomar chicotado, eu começo de novo. O detalhe é esse, a nossa fé não é uma garantia de coisas boas. A nossa fé é a garantia da presença, é a garantia do poder, do senhorio de Jesus. Isso nos ajuda. Então, para mim, a fórmula é sempre aposte naquilo que está no teu coração. Se der errado, tente de novo, recomece, mas nunca pare de tentar. Convicções nos deixam em maus caminhos. Eu iria por esse caminho.
Cara, mas é complicado, né, meu? Porque, infelizmente, a gente é ser humano e a gente vai criando muita expectativa no nosso coração, né? E não importa, não importa em que momento a gente está com Jesus, a gente sempre, parece sempre que a nossa carne está querendo voltar, né, a chamar mais atenção, a tomar conta de tudo, e aí quer criar planos, quer, enfim, aí vai criando expectativas e, meu, a gente sempre se frustra, né? E aí parece que tem gente que vive frustrada, né? E aí, ok, que a gente entende a partir de tudo isso que o Brunão estava falando, que a gente precisa olhar para Jesus, e quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele é o suficiente, a gente vê que a gente não precisa de todas essas outras coisas do mundo, a gente não precisa ficar criando tantos planos, a gente precisa só se basear em Jesus e entender que ele é o suficiente, e aí conseguir entender a situação de Paulo, do porquê que ele estava tranquilão mesmo sendo preso, por exemplo. Mas vocês conhecem gente assim que o tempo todo se frustra?
Sim, sim. E eu acho que está cada dia mais na moda pessoas assim. Mas aí, não é que sempre se frustra. Existem duas coisas que o ser humano ama. A questão da autocomiseração, porque sempre que eu me frustro, eu sou vítima. Sempre que eu sou vítima, eu tenho atenção. E é uma atenção redobrada. Outra coisa que tem sido constante, né? Eu não sei qual que é a realidade eclesiástica de vocês, mas, por exemplo, lá na nossa igreja, o número de pessoas com crises de ansiedade, pânico e depressão estão gigantescas. Estão, assim, num nível que você fala, mano do céu. Mas diante de um bate-papo, de um atendimento pastoral, qual é a coisa que a gente mais ouve? Tá tudo ruim. Aí eu vou dar até uma dica aqui de como eu faço. Eu falo, tá tudo ruim? Eu pego um papel e falo assim, vamos lá então, me fale tudo. Duas, três coisas ruins. Vamos falar do que tá bom? Dá 30 coisas boas. O eterno frustrado, ele é aquele cara que ele tem o foco no que deu errado. Ele não consegue mudar o foco. É tipo assim, ó, seu dia foi maravilhoso, ô Débora. Mas você tomou uma bronca do editor-chefe da rádio. Meu dia foi uma tragédia. Peraí, pô, você teve um dia maravilhoso. Mas pra mim o principal é a autocomiseração, tá bom? O ser humano gosta de ser o centro. Quando eu não posso ser o centro porque eu não tenho algo para oferecer, a minha autocomiseração me coloca no centro. É aquele amigo que todo mundo tem, que tá sempre... E eu tenho uma dificuldade, meninas. Esse podcast vai ser mais desabafo do que tudo. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho hoje, que é a igreja. Todo dia a gente tem devocional e reunião do time. A gente tem um sistema do OBEA, que é um sistema Toyota, para gerar um lado corporativo, porque eu acredito que a igreja organiza uma organização. Quer me deixar maluco é ficar com cara feia ou com cara, tipo, da derrota. Porque eu penso assim, se nós estamos num ambiente da igreja, chega e fala o que está acontecendo. Não fica com cara de derrota, mas veja, toda cara de derrota, de frustrado, gera uma coisa de, oh meu Deus, o que você está passando? Mano, me acaba. Então, para mim é isso, a autocomiseração é o que faz as pessoas se manterem muito frustradas, elas estão em evidência.
Nossa, eu acho que todo mundo aqui conhece pessoas assim, né? Não sei, vocês todos acham que talvez um caminho para lidar com essas frustrações diárias ou até as maiores, como a gente já comentou aqui, seria ter, sei lá, contentamento? Como que a gente poderia encontrar contentamento? Eu queria também entender melhor a palavra contentamento, né? Porque a gente comentou das pessoas que veem a frustração. Como ver, então, talvez... Como que a gente talvez encontraria contentamento, Bruno?
Eu acho que a gratidão é uma das coisas que a gente usa muito pouco. Você já deu uma citada, eu gosto muito, né? Eu acho muito louco quando Paulo vai falar em Filipenses sobre... Filipenses capítulo 4, né? Não vos coloqueis ansiosos, papapá. Mas apresentai-vos a Deus com oração, súplicas e ações de graça. O que Paulo tá dizendo assim, mano, além de você não ficar ansioso, quando você estiver diante de Deus, agradeça. É aquela velha história, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então agradeça pelo que você tem até aqui. Eu acho que é a primeira coisa. A segunda é não perder o foco do ambiente. Nós estamos num lugar onde as pessoas maldosas existem, as invejosas existem, as problemáticas existem. Porque muitas frustrações que nós vivemos é culpa até de terceiros. Então num ambiente onde a possibilidade do mal existe, a frustração faz parte da jornada. Não estou dizendo que não sentiremos dor. Não é isso, né? Senão vocês vão achar que eu sou, nossa, um super-homem de Jesus. Imagina! Eu me frustro muito, eu me lasco muito, eu choro também. Mas é assim, não deixar que isso tome. Então, para mim, uma boa medida, baseada na tua pergunta, é lembre-se que faz parte da jornada. O segredo não é se frustrar menos, é não desistir de tentar outra vez. O segredo não é ter um dia sem frustração, mas é ter a gratidão pelo que deu certo. Dessa forma, a gente consegue ter esse tal contentamento. Eu não acho que contentamento ele atinge uma questão de, nossa, eu tenho tudo. Não, eu acho que o contentamento é você ter mais gratidão do que reclamação, do que frustração e tal, tal, tal. A frustração faz parte, mas eu estou feliz pelo que eu tenho. Eu iria muito nessa parte. Mas quero lembrar aqui que tem gente que você olha a vida e fala, rapaz, é frustração, né? A namorada terminou, perdeu o emprego, caiu, bateu a cabeça, perdeu um dente. É uma sequência que você fala, mano, Deus te confundiu com o Rambo, certamente, e você vai ter que ver com ele o que houve. É mais difícil. Mas lembrar que todo o restante continua sobre o poder, né? Senão a gente não aguenta o caminhar.
Meu, eu adoro as analogias do Brunão. Eu fico rindo muito aqui. Mas, gente, é engraçado, né? Porque, meu, não existe como uma, sei lá, uma armadura, né? Não existe uma fórmula de você ficar imune. Uma vacina anti-frustração, né? Porque, meu, a gente tá sujeito. Uma vez que a gente tá vivendo, a gente tá sujeito. E mesmo que não sejam frustrações de coisas que a gente planejou e por nossa culpa deu errado, são coisas ao nosso redor também, né? Pelo que o Bruno já tava comentando também, cara, encontrar paz nisso tudo, encontrar tranquilidade nisso tudo é olhar para Jesus e agradecer já por tudo que ele já tem feito. Começar a olhar para as coisas boas, né? Porque eu acho que o ser humano tem aquela necessidade de sofrer também, né, meu? A gente fica acariciando a nossa dor, né? A nossa tristeza. Mas a gente precisa encontrar alegria, né? Até nas pequenas coisas, nas grandes coisas, enfim.
Posso fazer um adendo nessa sua fala? Eu achei fantástico, me veio um negócio que eu preguei esses dias. Veja, o sofrimento, ele não é opcional, ponto. Mas a gente precisa lembrar que só sofre quem ama. O sofrimento, ele tá ligado diretamente ao amor. Se você não ama, não há por que sofrer. Se você não ama alguém, você não sofre pela perda. Então, se a gente começar a olhar com esse olhar mais assim, o sofrimento, ele não é opcional. Em especial porque o sofrimento é derivado do amor. Eu acredito que o melhor caminho, calejar da frustração, é se frustrar. A frustração, a dor, o sofrimento, ele precisa de uma escola. Hoje, Helena sofre por conta da professora. Amanhã, ela sofre por conta de não querer ir para aula. Depois, ela sofre por causa do primeiro emprego. Depois, ela sofre por causa da faculdade, pelo namorado, pelo noivo, pelo marido, pelo filho. É um caminho de frustração. As minhas frustrações hoje não têm nada a ver com as de vocês. Hoje, as minhas perdas, eu sinto muito menos do que as perdas dos meus filhos. Mas eu estou calejado a ser frustrado. Então, acho que é isso, Debbie. Você, esse aspecto de... O grande problema da frustração na geração é querer blindar. Nós vamos ter problema.
Falta muito resiliência, né? Na nossa geração. E eu digo até, não só a galera que é mais nova do que eu. Hoje eu tenho 26, mas eu já me vejo nessa situação. Porque eu acho que a gente está numa geração de... Meu, faça o que te faz feliz. Não sofra aí desnecessariamente. E aí o que acontece? A gente vai fazendo escolhas que vão... É como se a gente fosse pegando caminhos mais curtos para alcançar algumas coisas, para ir, enfim, vivendo algumas coisas. E aí, por isso, a gente não passa por essas frustrações que você estava comentando. A gente não é calejado. E, meu, quando vem, quando a pancada vem, eu acho que vem com tudo. E aí gera depressão, ansiedade da galera... Meu, a gente não tá preparado pra esse mundo, se você parar pra pensar. Eu tenho lá 26 anos, a Gabi tem 22, mas às vezes a gente parece que não tá preparado pro mundo, porque a gente não viveu algumas coisas que os nossos pais, por exemplo, viveram, nossos avós, que foram obrigados a viver por algumas situações muito difíceis. Por isso que eles olham pra gente e falam, essa geração tá muito fácil, meu, precisa sofrer pra aprender, precisa... Eles são um pouco mais radicais, assim, né? Acho que é porque justamente porque a gente não tá vivendo, que a gente tá se esquivando, muito dos pais, como você comentou, acaba querendo deixar o filho numa bolha mesmo, proteger, e aí dá no que dá, né?
É isso. Eu tava lembrando aqui, quando você falava, né, as diferenças. Eu fui um cara que, na minha infância, eu fui muito pobre. Não muito pobre de passar fome, mas eu sempre fui pobre. E, assim, eu não tive... Quase nada do que eu queria, quase nada mesmo. Eu era muito tranquilo com isso. Eu não tive roupa de marca, eu não tive grande viagem. Grande viagem não, não tinha viagem nenhuma. Eu ia pra Praia Grande, que minha tia levava. Não tive os brinquedos que eu queria, nada. Hoje eu tenho uma vida muito melhor. Eu sou formado, minha esposa é formada. Além de teologia, eu sou formado em marketing. Ela também é formada, a Ellen foi bancária. Eu comecei a perceber uma época que todas as vezes que eu saía com a minha filha, eu comprava um presente. Porque é uma satisfação muito grande dar presente pra minha filha. E agora pro meu filho também. Mas teve um dia que eu falei assim, eu tô errando. Eu estou jogando sobre ela o que eu não tive, mas isso vai ter um custo muito grande. Helena não está acostumada com o não. E um dia eu fiz um teste. Nós estávamos em frente à Rehab, ela falou, pai, vamos entrar para pegar alguma coisinha? Eu falei, hoje não, porque hoje nós combinamos de vir ao shopping tomar um sorvete. Mas a gente já está aqui. Eu falei, pois é, filha, você vai ter que entender que não é porque está aqui que você tem presente. Porque pode ser que um dia o papai fique desempregado e você não tenha presente. Aí aproveitei, um monte de criança passando. Eu falei, veja o tanto de crianças que estão passando aqui e não pararam para comprar um presente. Ela não chorou, mas ela ficou muito reflexiva. Aí hoje, quando a gente vai no shopping, é muito engraçado. Ela fala, pai, será que hoje rola um presentinho ou a gente vai só fazer alguma coisa? Ela já está ligada. Então ela já está pronta para não ter sempre o que ela quer. Eu já fui massacrado, eu não tinha. Olha o risco que eu tinha. Parece besteira. É bonito dar um presente para a filha assim. E não, mas se você tem dinheiro, mas não é saudável. Ela vai ter que ir no shopping, olhar re-rap. Olhar, pode olhar à vontade. Vamos levar o quê? Nada. Vamos tomar uma casquinha e vamos embora. É proteger, é preparar os corações. E aí, a gente não pode esquecer, porque na vida cristã a coisa entorta ainda mais. Porque a gente vai fazer de Jesus um senhor escambo, a gente vai querer mediar a nossa fé baseado naquilo que ele nos dá, naquilo que a gente ganha, na casa que a gente tem, na promoção. Só que tem gente que segue a Jesus há muito tempo e não tem nada, né? Antes de estar na PIB Mogi, eu fui pastor em Paraisópolis. Cara, o constrangimento da minha fé foi os 2 anos e 8 meses em Paraisópolis. Pessoas que não tinham nada no sentido financeiro, de posses, mas tinham Jesus de um jeito que eu falava, Jesus, de onde veio essa fé? Frustração gera caráter. Por incrível que pareça, frustração é bom.
É, nossa, é exatamente isso. Você estava falando da sua filha, eu lembrei de várias situações com meu pai. E é engraçado que agora a gente grava podcast juntos, né? Sobre, enfim, essa relação. E a gente sempre cai nisso às vezes, sabe? A gente recebe muita pergunta sobre frustração, enfim. E a gente sempre cai nesse de como viver também faz parte, sabe? Isso que vocês falaram da geração, enfim, parece que muito hoje a gente foge da frustração, a gente não quer se sentir frustrado. Enfim, eu acho que isso faz parte, isso que você falou, que a frustração molda caráter. Nossa, muito do que eu sou hoje, muitas das frustrações que chegam para mim hoje, eu lido bem porque eu já lidei antes. Mas agora a gente já tá chegando no final desse app, infelizmente. Se a gente pudesse listar juntos aqui com a experiência de cada um, que cada um falou, se a gente pudesse fazer a listinha pra gente poder sair do podcast com essa listinha anotada pra exercitar durante a semana, o que cada um diria aí como uma possível, sei lá, regrinha pra seguir na semana pra lidar melhor com a frustração, né? Uns tópicos que pudessem ajudar a gente. O que vocês listariam?
Como pastor, eu vou ter que falar de Bíblia, né? Não adianta. Eu diria uma coisa muito interessante. Um dos personagens da Bíblia e um dos atos de um personagem da Bíblia que a gente mais mal interpreta na minha leitura é Pedro quando nega Jesus. É Pedro quando está diante do exército romano e ele vai lá e corta a orelha do Malco e ele pensa, é agora que a gente vai acabar com tudo. É muito fácil a gente falar que Pedro é um traíra quando a gente não lê a frustração que Pedro passou. Pedro via em Jesus o guerrilheiro que ele tanto esperava. Ele via em Jesus a chance de sair dessa vida afogada que eles levavam, dizendo assim, o cara chegou e vai quebrar tudo. Como ele não compreendeu Jesus direito, ele se frustrou com Jesus. Então, quando Pedro nega Jesus, parece uma coisa de frouxo, não sei o quê. Não, Pedro se frustrou. Ele olhou e falou, mano, esse cara da cruz aí tá louco. Ele prometeu uma par de coisas, eu esperava um monte de coisa. Ele chegou aqui e ramelou, ele tá na cruz. Ele tomou uma par de chibatada e na hora que eu puxei a espada achando que a gente ia acabar com tudo, eu rodei junto. Quando a gente não olha pra coisa certa, da forma certa, a frustração tem um poder muito grande de nos afastar da fé. Jesus não é o seu gênio da lâmpada, Jesus não é o seu mago, Jesus não é o seu guru, Jesus não é o seu shopping, Jesus não é a sua loja de carro. Jesus, ele é apenas o salvador, só isso, da tua história, o salvador do mundo. Então, eu diria que olhe para as coisas da forma que deve ser olhada. Sempre entenda a possibilidade do não, sempre entenda a possibilidade de dar errado, mas não desista de continuar tentando. Pedro teve um reencontro com Jesus, e aí ali sim ele entendeu quem ele era, não o guerrilheiro que ele esperava, mas o Messias Salvador. Então, quando você olha para a coisa certa, da forma certa, ainda que a frustração venha, você vai ter força para levantar.
Gente, depois dessa eu não preciso falar nada, né? Mas só pra não dizer que eu não falei nada. Não, brincadeira. Eu acho que eu diria que, meu, depois que você parar a pensar em tudo que aconteceu, pensa e, meu, tá tudo bem. Apesar disso e disso e disso, tá tudo bem. E aí lembrar que, meu, Jesus tá com você, Jesus morreu na cruz por você. Enfim, você tem, meu, o Senhor e Salvador aí do seu lado pra te consolar e te ajudar. No fim, na pior da hipótese, quando você não pode falar, meu, fala pra si mesmo, tá tudo bem. E aí, meu, tenta deixar o seu coração mais grato por tudo que você já tem, tudo que você já viveu.
É, então, gente, eu acho que vocês curtiram, né, esse episódio, porque eu curti muito, já saí aqui anotando. É, se você quiser anotar também, então, mais ou menos o que a gente falou aqui foi sobre redirecionar o olhar, entender que frustrações acontecem, estimular um coração grato, estimular a gratidão através desse novo olhar para as frustrações, entendendo que elas vão existir, e lembrar que você não está sozinho. Bruno, muito obrigado por participar desse app, ter você aqui de novo. E saiba que a gente vai te chamar de novo, tá?
Sempre uma alegria, contem comigo, obrigado de verdade. Me sinto muita vontade com vocês duas e sigam firmes em tudo que Jesus propôs na vida de vocês aí.
Amém, é isso aí. Então, se você ficou com alguma dúvida, se quiser, manda uma mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56.
Isso mesmo, 11 974 18 14 56. Você pode nos ouvir acessando www.transmundial.org.br, no nosso app ou no seu aplicativo de áudio favorito.
Além disso, corre lá no Instagram, segue a gente em @radiotransmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. Semana que vem tem mais.
É isso, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre o ministério do Pastor Bruno, vai na descrição do episódio de hoje, que vai estar lá os contatinhos dele. E até semana que vem.
Tchau, tchau.